Nesta manhã, no programa Giro da Notícia, eu converso com o professor Alessandro Nunes da Costa, que é o coordenador da 25ª CRE, que é a Coordenadoria Regional de Educação, a qual nosso município de Espumoso faz parte. Eu dou bom dia ao professor e nós temos notícias aos alunos. Atenção, alunos! Mudou a data da recuperação para aqueles alunos que tiveram problemas no ano passado com as notas. Bom dia, professor.
Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes aí da Rádio Planetária de Espumoso. Sim, nós tivemos mudança nas datas, elas agora aumentaram, né? Vão de 8 a 17, e o que acontece é que no primeiro momento se tinha a ideia de fazer aquela orientação no final do ano letivo, do ano passado, para que quando chegasse agora em fevereiro, os alunos fizessem aí um trabalho, uma prova, né, para ver se seria aprovado ou não. E qual foi o consenso aí de toda a equipe da Seduc, coordenadores, que não basta nós fazer uma prova para identificar que os alunos não sabem, mas tem que dar uma nova oportunidade para eles recuperar, né, esses conteúdos, essas habilidades e competências não atingidas no ano anterior. Por isso, vai se oferecer essa nova oportunidade para os alunos estudarem, tirarem suas dúvidas de forma presencial com os professores. O que que a gente pede? Que as famílias que estão ouvindo a rádio, que vão até a escola, converse com seus filhos, incentivem os seus filhos, levem os seus filhos até a escola para não perder essa oportunidade. E agora os professores com menor número de alunos, eles vão poder, né, atender de forma mais individualizada essas crianças, para que realmente aí atinjam os objetivos propostos.
Bom, o calendário escolar ele começa oficialmente dia 23 de fevereiro. Esses
Exato.
estudos de recuperação, eles vão ser realizados antes do início do ano letivo, né?
Sim, de 8 a 17, né?
De 8 a 17, de forma presencial.
Isso aí vai ter um calendário lá, né? A ideia inicial é a escola identificar quais as habilidades, né, que os alunos não atingiram e trabalhar, né, pelo menos as habilidades mínimas para que ele possa ingressar no próximo ano, para que ele possa ser aprovado. E aí, o dia 23, a princípio, aula normal, né, com todos os alunos, todas as turmas.
É, eu estava observando, antes era de 6 a 10 de fevereiro, essa recuperação. Aí ampliaram-se os dias, professor, agora vai ser de 8 a 17?
Exato.
Por que que foi ampliado esse
Para que
tempo?
tivesse mais oportunidade, né? Para que tivesse aí pelo menos dois períodos de cada disciplina que o aluno tem dificuldade, foi tabelado como mínimo, né? Não apenas aqueles dias que aí daqui um pouco ia fazer só uma prova, né? Aí identificaria o que que o aluno não sabe e agora tu volta para casa. Então vai ser dada uma espécie de aula particular numa escola pública. E a nossa secretária, a professora Raquel, ela quer muito diminuir as desigualdades. Não pode ter uma escola particular, uma escola privada, com índice de reprovação baixíssimo, e ter as escolas estaduais aí com 15, 20, 30% de alunos reprovados. Então, nós temos que trabalhar, não podemos assistir esses alunos aí ficarem para trás. E agora, no próximo ano, a gente tem toda uma forma aí de tentar combater isso. Claro que agora, talvez, muitos entendam que está sendo atropelado esse momento, mas a gente já vem planejando para o ano que vem fazer todo um controle de frequência dos alunos, né, já no início do ano. E aí, com certeza, com controle da frequência diária, que vai ser diário ligado para os pais daqueles alunos que faltaram, vai ter todo um envolvimento maior da família, da escola com a família. Então, nós acreditamos que no ano que vem, com esses cuidados aí, a gente vai ter um menor índice de reprovação. Para você ter uma ideia, hoje, se acabasse o ano letivo em dezembro e não tivesse essa oportunidade, nós teríamos no estado do Rio Grande do Sul 153 mil crianças reprovadas. Isso é um índice muito grande. Então, nós não podemos.
153 mil.
1.000 crianças reprovadas se não tivesse essa nova oportunidade.
De um universo de quantas crianças?
Eu não sei exato agora quantas crianças, mas reprovados esse número nos passaram na semana passada numa reunião que nós tivemos em Porto Alegre. 153 mil crianças reprovadas nesse ano agora de 2022, caso não desse essa nova oportunidade. Só que a gente não quer fazer aprovação automática, mas é oportunizar, assim como numa escola privada. O aluno não atingiu, aí o pai tem condições, ele contrata lá um professor particular. E na escola pública será dada, então, essa oportunidade com o menor número de alunos para atender, né, esses alunos para que aprendam aquelas habilidades, competências, aqueles conteúdos que eles tiveram dificuldade durante o ano.
É uma oportunidade que não é de se jogar fora, né, professor?
Não é de se jogar fora. Então, a gente pede para todos os pais, as famílias que estão ouvindo o programa, para que levem, né, seus filhos até a escola, participem desse momento, vão lá, converse, né, com a equipe diretiva da escola. Estamos todos aí de mãos dadas. Até a gente vai ter uma reunião no dia 31 e 1º com diretores e coordenadores para desenvolver todo esse trabalho, para planejar todo esse trabalho, né? O médico, quando o médico faz um exame de um paciente, ele faz o exame e depois ele vai tratar, vai dar medicação para que esse paciente seja curado. E nós agora, no primeiro momento, ia fazer uma prova, né, para dar essa oportunidade ao aluno. Então, o que que foi decidido? Será dada essa prova ou esse trabalho, enfim, para identificar o que que o aluno não sabe, e fazer o tratamento, né? Fazer essa recuperação desses conteúdos para que ele desenvolva essas habilidades mínimas para passar para o próximo ano.
Bom, está na mão agora das famílias também e dos próprios alunos, né? Que tem que também demonstrar interesse em ir adiante no estudo.
Exato. Os professores, na verdade, eles estão ali o ano inteiro à disposição dos alunos. Só que muitas vezes eles não perguntam, eles ficam calados, e aí vai passando o ano. Tem também o conselho de classe, né, que é uma grande oportunidade das famílias irem até a escola, né? Mas muitos só se dão conta no final do ano. O que que a gente pede, né, para as famílias? Ter esse cuidado, ter esse acompanhamento, frequentemente perguntando para os seus filhos como é que está lá, está aprendendo, passou, né? Conselho de classe. Participar, é a oportunidade que tem de conversar com o diretor, conversar com os professores, supervisores. O aluno está se desenvolvendo, ele não conseguiu, e cabe a nós também identificar por que que esse aluno não conseguiu. Foi falta de frequência escolar, foi falta de atenção, foi timidez, né? Talvez a metodologia do professor não atingiu o aluno. Então, nós temos que identificar. E a gente tem, que nós vamos apresentar aqui para a equipe diretiva das escolas, no próximo dia 31 e 1º, onde vão fazer todo esse planejamento, a gente tem o percentual de cada escola com reprovação, e aí cada escola vai identificar esse percentual e vai planejar quanto por cento disso nós vamos atingir, qual o nosso objetivo. Lógico que sempre o objetivo é que todos os alunos aprendam, que todos os alunos passem de ano, mas para isso o aluno tem que fazer a sua contrapartida. Não é simplesmente agora vai lá e vai passar de ano, mas eles têm que se empenhar, eles têm que estudar, né? Eles têm que ir nessa aula presencial. As escolas vão estar aí à disposição dos alunos. A gente já agradece, né, o empenho, o trabalho, né, de todas as equipes diretivas, de todos os professores, que eles estão aí à disposição o ano inteiro. Então vamos unir forças, né, o Estado, a coordenadoria, as escolas e as famílias, né, cobrando das crianças para que realmente leve a sério. E nós não podemos, né, as oportunidades das crianças que têm uma educação básica de sucesso são muitas. E aqueles alunos que evadiram, que não tiveram sucesso na sua vida escolar, eles vão perder muita oportunidade. E essa juventude, essas crianças que vão mover a economia aí no futuro, né? Então nós não podemos deixar esses jovens para trás. Nós temos um compromisso com a educação deles, não apenas com a aprovação, mas que realmente eles aprendam e sejam jovens de sucesso. Esse é o objetivo da educação aí do Rio Grande do Sul.
É, eu creio, professor, que isso ainda seja reflexo do ano de 2021, né, onde nós tivemos a dificuldade imensa em questão da pandemia. 2022 veio meio que para recuperar as perdas de 2021, só que agora, em 2023, nós não temos mais a desculpa da pandemia em 2022, né? Tantos professores tiveram muita dificuldade em 2021, os alunos também, as famílias, né? Todo esse conjunto houve dificuldade. 2022 foi um ano meio que, vamos dizer assim, foi se recuperando aquilo tudo, 2 anos em um. Mais ou menos isso, creio eu. E agora, 2023, temos que tocar para frente. Mas aí não é um esforço somente dos professores, nem somente da Secretaria de Educação, né? É um esforço conjunto, como o senhor falou. Precisa-se que todos abracem, deem as mãos e andem, porque senão vai ficar para trás, não é?
Exato, né? Tem aquela parte dos alunos, né? É ele que tem que levar a sério, é ele que tem que estudar, é ele que tem que ter a frequência na escola. Eu sempre digo, quando a gente conversa com os jovens, talvez aquele minuto a mais, aqueles 5, 10 minutos que demorou para voltar para a sala, que ficou no banheiro, que deu aquela fugidinha, talvez aquele dia que não quis ir até a escola, isso pode fazer toda uma diferença lá na frente, quando vai fazer um vestibular, quando vai fazer um Enem. Vai fazer toda a diferença se tu vai fazer uma faculdade paga ou uma faculdade gratuita, vai fazer toda a diferença quando tu vai fazer aí um concurso público. Então, realmente, né, temos que unir forças aí e recuperar essa aprendizagem. Mas o Rio Grande do Sul, ele tem, claro que a pandemia agravou bastante, a cada minuto, a cada dia, criança longe da escola. Ela tem prejuízos. A educação é comprovado que ela presencial, com a presença do professor, com a interação entre os colegas, o aluno tirando a dúvida ali no momento da explicação, vai desenvolver muito mais, as crianças vão aprender muito mais. Mas se nós olhar para trás, 4 anos antes da pandemia, nós tivemos aí em 4 anos quase 1 milhão de crianças reprovadas. No estado do Rio Grande do Sul. Então, o estado ele tem uma cultura de reprovação. E se nós pensar assim que o médico bom é aquele que cura, o professor bom também é aquele que os alunos aprendem. Mas, lógico, tem a parte do professor, mas tem a parte dos alunos. Então, nós queremos assim fazer uma força-tarefa, não só agora na recuperação, mas o ano que vem também, né? Eu falo a nível de estado, que a gente está toda hora em reuniões com a equipe da Seduc, agora também vai ter aí a nomeação dos novos coordenadores, existe a possibilidade da gente continuar, né? Talvez em alguns pontos mudem alguns membros da equipe, mas o objetivo é que realmente as crianças tenham oportunidades e que as crianças aprendam. E terá uma interação nesse próximo ano muito maior entre a escola e a família, principalmente no controle da frequência. A gente quer que nos primeiros 10 minutos de aula tenham a turma, digamos, do segundo ano, tá? Nos primeiros 10 minutos o professor já fez a chamada e já coloca na porta do lado de fora quais os alunos que faltaram. Já vai passar alguém da secretaria e já vai ligar para esses pais para ver por que que o aluno não foi e se o pai sabe que o aluno não foi. Então, com esse controle da frequência, vai gerar todo mais um comprometimento, né, entre a família, a escola, todos pegando junto aí para que as crianças realmente aprendam. E os professores são o nosso agradecimento, nosso reconhecimento, que fazem na nossa região um ótimo trabalho, e as equipes diretivas também sempre empenhadas em fazer o melhor por seus alunos. Mas eles precisam também fazer a parte deles. E agora é uma nova oportunidade.
Exatamente. Bom, o ano letivo de 2023, ele também está marcando uma importante etapa na implementação do ensino médio gaúcho, né? Pela primeira vez, os estudantes do segundo ano do ensino médio vão ter aulas dos componentes das trilhas de aprofundamento curricular na parte flexível do currículo. Como é que vai funcionar isso? O ano passado, já aconteceu, começou a implementação, né, com os estudantes do primeiro ano. Como é que vai acontecer esse novo ensino médio, professor?
É, os alunos eles podem optar, né, junto aí com a escola e optar quais os conteúdos, né, que eles vão aprofundar um pouco mais. Então teve o projeto piloto e aí esse ano agora começa essa evolução. Eu acredito que os jovens no momento que eles possam escolher o que mais eles podem estudar, o que mais eles querem aprofundar, com certeza vai despertar um maior interesse. E também a gente quer implantar nesse ano algumas escolas aí um ensino médio integral que a gente vai ter na nossa região, a escola em Itapera, né, que inicia o primeiro ano aí no próximo ano 2024, aí tem o primeiro e o segundo, e 2025 então o primeiro, o segundo e o terceiro ano, que é o ensino médio com mais horas, é o dia todo de estudos, né, em torno aí de 1.500 horas. Então está se inovando, por quê? Está se tentando algo diferente, porque se observava muita evasão escolar. Então, se já tinha muita evasão escolar, se já tinha muita reprovação, vamos tentar algo diferente, deixar as escolas aí, né, mais atrativas para as nossas crianças e jovens.
Isso é maravilhoso. Bom, eu estou conversando com o professor Alessandro Nunes da Costa, que é o coordenador da 25ª CRE, que está nos falando a respeito da recuperação. Mais uma vez eu aproveito e peço para as famílias que levem seus filhos à escola de 8 a 17 de fevereiro, os que necessitam, obviamente, né, para fazer a recuperação daquele tempo que não se conseguiu fazer em 2022, para que se aproveite também e faça-se a prova de recuperação. É uma outra oportunidade que a Secretaria de Educação está dando para esses alunos que não conseguiram alcançar em 2022 a meta de passar de ano, né, professor?
É, nós temos que caminhar, né, em direção à solução. Como disse a nossa secretária, eu nem durmo direito, a secretária Raquel falou, saber que vai reprovar 153 mil alunos aqui no estado. Então, nós temos que caminhar né, em direção à solução e diminuir esse número aí de crianças, né, na nossa região aqui, da 25ª CREC, são 18 municípios, 48 escolas. A gente tem em torno de 1.500 crianças que reprovariam. Isso é um índice muito alto, em torno aí de 14, 15%. Então, nós temos que diminuir, né? Temos que diminuir, mas não só pela aprovação pelo índice, mas oportunizar essa aprendizagem. Por isso, nesses dias aí, os alunos vão até a escola vai distribuir aí em períodos, em turmas, por habilidades. Isso tudo nós vamos planejar, né, com os diretores aí, os orientadores, no dia 31 e primeiro que teremos reunião presencial aqui na Coordenadoria em Soledade.
Sinceramente, eu espero, professor Alessandro, que realmente os alunos aproveitem essa oportunidade, porque me preocupa muito que não tenham aproveitado durante o ano todo, né? A gente sabe que não aproveitaram. Muitos, muito poucos têm mais dificuldade do que vontade, né? A gente sabe, claro, que tem alunos que têm dificuldade, mas a gente vê também muita gente sem vontade de aprender. E isso é muito preocupante. Então, não é culpa, pode ter certeza, da Secretaria de Educação e nem dos professores pelos alunos reprovados, mas talvez pela falta de vontade dos próprios alunos e, às vezes, de interesse da família. Então, é hora da família mostrar que eu mesma, falando em meu nome, que eu estou errada e que as famílias querem sim que os seus filhos demonstrem interesse e aprendam. Porque quando se tem dificuldade, eu falo isso porque eu sou professora de formação, quando eu falo isso, os pais que se preocupam com os filhos e que querem ensinar os filhos, eles acompanham a vida dos filhos nas escolas. Eles não esperam o último bimestre, o último, agora é bimestre, né? Eles não esperam o último bimestre para ver que os filhos estão indo mal na escola. Eles começam a acompanhar no primeiro. Então, está na hora de todo mundo realmente se dar as mãos, porque o índice de reprovação ele não é culpa do professor e ele não é culpa da secretaria. né? Então, está na hora realmente das pessoas verem que as chances e as oportunidades estão aí, basta aproveitar.
E o custo, na verdade, né, de um aluno, se nós pensar o aluno que ele fica na escola e aquele aluno que evade, aquele aluno que desiste, aquele aluno que talvez ele escolhe um caminho, né, um caminho diferente, talvez o caminho do crime. Então, nós temos que lutar, nós, enquanto coordenadoria, enquanto Estado, nós vamos lutar pela aprendizagem dessas crianças. E cada família, né? Cada família tem que lutar pelos seus filhos. E muitas vezes nós temos que ensinar sim, né? Ensina o teu filho no caminho que deve andar, que até quando for velho não se desviará dele. Então nós temos que ensinar as crianças no caminho do bem, no caminho da verdade, no caminho da justiça, né? E o caminho da educação. Que a educação que ela dá inúmeras oportunidades, né? Então, aquele aluno que não tiver oportunidade de estudar, oportunidade de aprender, ele vai ficar para trás. E nós não queremos deixar nenhum jovem para trás. Essa é a nossa missão, é a nossa vontade, mas o resultado disso depende muito mais da própria criança e das famílias, porque nas escolas a gente tem sempre professores e equipe diretivas empenhados, né? E eles vestem realmente a camiseta e querem o melhor para seus alunos.
Exatamente. Professor Alessandro Nunes da Costa, muito obrigada pela sua participação aqui no Giro e deixo o microfone à sua disposição.
Nós que agradecemos aí a oportunidade de levar essas informações e esperamos aí, né, que realmente as crianças aproveitem, os pais participem mais desse processo que o beneficiado realmente vai ser os alunos, vão ser os filhos, e é que a gente deseja, né, que todas as crianças aí possam prosperar nesses estudos e realizem os seus sonhos.
Muito obrigada, professor.
Grande abraço, muito obrigado.